Olá! Sinta-se muito bem-vindo, sinta-se muito bem-vinda ao nosso momento conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. Toda vez que eu falo esse nome, uau, sei, alguma coisa ativa aqui no meu coração, porque eu acho que o nome por si só, né, já traz a intenção desse encontro, que é realmente a gente dedicar esses minutos aqui que a gente vai passar juntos para essa conversa com Deus, deixando ele usar tudo mesmo para conversar com a gente. Então vamos nos unir aqui nessa oração, colocar essa meta aqui na frente e assumirmos, né, um compromisso interno de entregar todos os nossos pensamentos, todas as emoções, tudo que a gente ouvir aqui, para que ele possa usar para curar a nossa mente, para conversar com a gente, para trazer respostas que a gente estiver pronto para receber, então que a gente possa se abrir mesmo e manter o nosso coração aberto aqui durante esse encontro para que essa conversa possa acontecer. Essa conversa ela acontece num lugar muito íntimo, assim, muito profundo da mente. Então, à medida que a gente vai se entregando aqui, né, para o que parece ser esse estudo, a luz de um curso em milagres, a gente vai, na verdade, se aprofundando na mente para que o Espírito Santo possa nos alcançar nesse lugar íntimo mesmo e nos chamar pelo nome, que é, ou seja, trazer aquela resposta que ele sabe que a gente vai ouvir do jeito que a gente consegue ouvir, né? Então ele tem todo um jeitinho de conversar com a gente usando perfeitamente o que ele sabe que vai nos alcançar. Isso que significa, né? Chamar pelo nome, né? Tem aquela passagem na Bíblia famosa, né, de quando, não sei, tá na Bíblia da Madalena. Bom, tá no The Chosen. Quem não assistiu The Chosen, que é quando Madalena encontra Jesus, Jesus encontra Madalena e ele fala: "Eu te chamei pelo nome". Tá, né? E eu te chamei pelo nome, é isso, né? Jesus, o Espírito Santo está nos chamando pelo nome. A cada vez que ele fala com o nosso coração, daquele jeitinho que ele sabe que a gente vai entender, sabe aquela sensação de fui respondido, nossa, isso aqui foi para mim. Ele tá me chamando pelo nome, ele tá reconhecendo ali, ele tá conversando comigo, ele tá reconhecendo o que eu preciso cada momento. E essa é a beleza dessa conversa com Deus. Vamos nos abrir para que ele possa nos chamar pelo nome. Bom, gente, eu estou animada para essa sessão de hoje. A gente está aqui numa imersão na Casa da Frequência do Amor. Eu, a minha Paty, a gente sentiu essa guiança, né, essa inspiração de nos unirmos aqui em oração para olhar para algumas coisas da frequência. Está bem profundo. Quem acompanha a frequência há mais tempo sabe, né, que a gente faz essas imersões de vez em quando para a nossa cura e para entrar em oração, pedir guiança, né, para os próximos projetos, enfim, para o que Jesus quiser nos usar e usar a frequência. Então a gente está aqui fazendo isso, né, esses dias e está muito profundo. E hoje a gente teve uma experiência muito linda. Porque eu tava com uma oração no coração, assim, né, de que a gente precisava de mais ferramentas práticas, né, que a frequência precisava de mais ferramentas práticas. E aí a gente sentou para olhar para algumas questões e tá nascendo uma ferramenta prática para a gente olhar para os relacionamentos, né? A gente já tem a ferramenta da expressão, o guia, né, para curas e expressões. Temos os lembretes, né, que são ferramentas. Está nascendo aí uma ferramenta para a gente olhar para os nossos relacionamentos, e nós somos, como sempre, os primeiros alunos, né? Estamos aqui treinando isso. Quando eu sentei aqui e vi a primeira frase dessa sessão, eu falei: uau! Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo e como é bom, né, reconhecer essa perfeição e para mim esse tipo de experiência, né, quando eu reconheço a perfeição de tudo que quando eu consigo reconhecer que perfeição está o tempo inteiro, mas nem sempre a gente está vendo, né? Porque às vezes a gente não está, às vezes a gente pode estar focado em querer mudar alguma coisa, julgando alguma coisa, então a gente não consegue reconhecer a perfeição. E toda vez que eu consigo reconhecer essa perfeição, nossa, é quando eu sinto que ele me chama pelo nome, sabe? Falou, oh, tá tudo sendo cuidado, tudo perfeito, nada tá separado disso. Enfim, para mim é sempre uma experiência de muita gratidão, assim. Foi o que eu senti agora lendo essa primeira parte, então eu sinto que essa sessão de hoje, uau, vai trazer muitas respostas aí pra gente também com relação a esse tema tão importante assim, né? Relacionamentos. A gente tem olhado muito para a questão da integridade, não é à toa que a gente está no capítulo 5, né? Que é a cura e a integridade. Como é que eu faço para aceitar a cura, né? Para reconhecer a minha integridade, né? E conseguir me relacionar com todos desse lugar íntegro, inteiro, né? Perfeito, onde a gente vai se unir só para compartilhar o amor. E não por necessidades, né, do ego. E também como que a gente faz para se unir num propósito maior, ou seja, para juntos experimentar, né, a presença do Espírito Santo. Porque acho que essa tem sido a nossa oração aqui. E eu acho que essa sessão veio coroar isso. Sei lá, veio. Nem sei, assim, coroar. Isso tudo que a gente está vivendo. Então vamos juntos, vamos lá. Para quem está seguindo aí com a gente o estudo, capítulo 5 de Um Curso em Milagres, né? Sessão 3, o guia para a salvação. Vamos juntos descobrir qual que é o nosso guia para a salvação. Na experiência, gente, vamos, né? Como sempre, nos unirmos aqui nessa oração para uma experiência, não para compreender intelectualmente aqui, mas para experimentar, para experimentar a presença desse nosso guia para a salvação. O guia para a salvação. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu vou ter que parar, né? Porque só essa primeira frase, uau, ela já é um convite para olhar para muita coisa, né? Então, gente, Jesus está falando com a gente que o caminho para a gente reconhecer o nosso irmão é o reconhecimento do Espírito Santo nele. Vamos olhar com honestidade para os nossos relacionamentos e investigar com honestidade mesmo o que que você tem reconhecido nos seus irmãos. Será que você está reconhecendo o Espírito Santo? Ou será que você está reconhecendo um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe? Um professor, mesmo o autoconceito de um companheiro poderoso pode ser uma barreira, porque você vai ver, você vai experimentar o relacionamento desse lugar e não vai conseguir reconhecer o Espírito Santo nele. Então, eu sinto que aqui tem um convite profundo mesmo, assim, para a gente olhar para o que que a gente tem colocado na frente, sabe? Para o que que a gente está realmente escolhendo reconhecer nos nossos irmãos. Talvez a gente possa fazer isso juntos agora. Se você sentir, fecha seus olhos um pouquinho e pensa nessa pessoa que você. Pensa em uma pessoa que você convive muito. E com honestidade, Investiga aí na sua mente. Quando você olha ou pensa nessa pessoa, que é a mesma coisa. Quando você olha para ela ou quando você pensa nela, o que que você está reconhecendo nela? Com honestidade. E tenta ver isso assim, porque qualquer conceito que você colocar na frente vai ser uma barreira. Vai ser uma brecha entre você e seu irmão. Qualquer conceito, qualquer julgamento passado, qualquer conceito que você colocar aí na hora de olhar ou de pensar nesse irmão, vai bloquear a sua visão. Você não vai conseguir ver o Espírito Santo aí. Você não vai conseguir se unir a esse irmão num lugar de igualdade mesmo. Porque o caminho, né, para a gente reconhecer o Espírito Santo no nosso irmão, ele começa com a decisão de não perceber a diferença. Então, eu não posso olhar para esse irmão ou pensar nele e ver nenhuma diferença, nem que eu sou superior ou inferior, que eu sou melhor, que eu sou pior, que é meu pai, que é meu amigo, que é meu irmão. Eu tenho que estar determinada a não ver isso. Então, sim, passa pelo reconhecimento das diferenças que você está escolhendo. Passa pelo reconhecimento das necessidades que você acha que tem nesse relacionamento, né? O que que você acha que você precisa dessa pessoa para alguma coisa? E caminha para o reconhecimento da igualdade. Você conseguir se ver igual, é meu irmão, igual a mim, meu irmão. Para a gente poder caminhar para a perfeita igualdade que inclui o Espírito Santo nesse relacionamento. Então tem que a cura das diferenças e desses conceitos que eu coloco na frente e que me faz perceber a separação e a diferença. Para eu conseguir dar esse passo e reconhecer a igualdade e dar um passinho ainda mais profundo e reconhecer a perfeita igualdade. Aonde o Espírito Santo está incluído nessa relação. Para aí então eu consegui experimentar, através da união do Espírito Santo, a unidade. Através da união com o meu irmão, com o Espírito Santo, a unidade, que é a realidade do que somos. Então tem um caminhozinho aí para a gente percorrer. Então é isso que ele está falando: o caminho para reconhecer o teu irmão. É pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Então, tenta fazer esse caminho aí na sua mente agora. Veja se é possível para você tirar tudo isso da frente. Tudo isso que você pensa que precisa dele, tudo isso que você pensa sobre ele. Para aceitar a igualdade, para aceitá-lo como irmão, para convidar o Espírito Santo para essa relação, para escolher ver o Espírito Santo nessa relação. E é uma prática, né? Quem fechou os olhos pode abrir. É algo que a gente precisa treinar mesmo, porque a mente está muito treinada a olhar para o irmão e reconhecer o passado, reconhecer um papel, reconhecer pessoas, né? Reconhecer outras coisas, senão o Espírito Santo nele. Então é uma prática. Então vamos ver aí o que que ele traz. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumenta em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Nossa. Tá aqui essa frase, eu acho que responde uma inquietação muito grande que muitos estudantes têm, é uma pergunta que eu recebo direto. Vamos olhar para isso, vamos lá. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Sabe aquela pergunta que a gente tem de vez em quando, né? Ah, mas e se meu marido não estuda o curso? E se ele não entende? Ah, mas meu filho não quer saber dessas coisas? Ah, mas aquele amigo lá, nem, nananã. Gente. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Isso é tão profundo, mas tão profundo, porque é contra mesmo as regras do ego, né? Porque o ego vira e fala: não, é o seu irmão que tem que. Ele que está sem contato com o Espírito Santo. Ele lá, ele não estuda com os milagres. Ele que está assim, ele que está equivocado, ele que precisa mudar. Não. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Gente, o trabalho é nosso, é interno o negócio. Tá na sua frente, é seu, né? Traz para dentro. Te tem que aprender a trazer para dentro. Não importa a situação, a lição é sempre sua. E você fazendo isso, o seu irmão, todo mundo recebe o milagre, porque ele não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo, nem em você, para que esse milagre ocorra. Olha que liberdade que é isso. Pro ego é um desafio, né? Porque ele fica, não. O outro também tem que fazer a parte dele. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. É com a gente mesmo, é interno. É um trabalho interno mesmo. Assim, ó, se tem alguma coisa, né, me incomodando, eu não tô vendo o Espírito Santo nesse relacionamento. Eu não tô convidando o Espírito Santo para esse relacionamento. Eu preciso trazer para mim. Vamos lá. Então, sentença 8 aí. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele e assim reconheces o que é esse chamado. Nossa, gente. Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda todos os relacionamentos. Para pensar, se a gente conseguir. Não, e vamos olhar junto aqui, porque isso é muito profundo. Porque, vamos lá, se a gente tem qualquer desafio nos relacionamentos, o ego vê como um conflito. Ele fala, tem um problema de relacionamento. É assim que o ego vê. E aí ele fica, não, você tem que resolver o problema no relacionamento. E o que esse ensinamento está trazendo aqui é, não, você tem um problema de percepção. Você precisa trazer para dentro, curar isso na sua mente. E a solução é eu conseguir ver isso aqui. Eu preciso ver esse conflito, esse desafio, sabe? Gente, e aí eu estou falando de todos os níveis. Pode ser o relacionamento mais difícil que você tem, ou pode ser um relacionamento bom, mas que você não se sente totalmente conectado com essa pessoa. Qualquer que seja o nível de desconforto, de grande, médio, pequeno, em última instância, a gente sabe que não há ordens, né? Não há hierarquia entre as ilusões. Por isso que dá para praticar isso com todos. Esse treino de olhar e falar, eu quero reconhecer aqui o chamado daquele que fala por Deus. Se tem um desafio, se eu não estou experimentando total conexão, se eu não estou experimentando perfeita igualdade, lembrando, perfeita igualdade é igualdade, eu reconheço o meu irmão, como igual, e sinto a presença do Espírito Santo no nosso relacionamento. Se não é isso que eu estou experimentando, em qualquer relacionamento, eu estou falhando em ver o chamado que tem ali. Se não é isso que eu estou experimentando, é só porque tem um chamado para curar algum bloqueio. Por isso que na nossa prática, né, trazendo isso para algo bem prático, expressar os seus pensamentos é algo tão poderoso. Porque isso fica entre você e seu irmão. O compartilhar é fundamental. A gente tá, em última instância, a gente compartilha um momento só. Só que a gente treinou muito a ir para um lugar muito individual e a gente fica colocando muitas barreiras nos relacionamentos. Então, a saída disso para eu conseguir ver o chamado do Espírito Santo é o compartilhar, que é outra palavra que a gente está olhando muito aqui, né? O compartilhar. O que é isso? Compartilhar. O quanto eu estou realmente aberto para ser transparente com meu irmão e compartilhar tudo o que eu penso. Ó, eu penso isso, eu sinto isso. O ego vai falar, não pode falar, porque isso vai te separar. É o contrário. Isso é o único jeito de você se unir, é compartilhar, compartilhar todos os pensamentos, compartilhar. Para que você possa ver esse chamado. E olha isso aqui, essa dissociação é curada nos dois à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus. Então, do chamado do Espírito Santo nele, né, no nosso irmão. E assim reconheces o que é esse chamado. Que é o chamado do amor mesmo, é o chamado da unidade, é o chamado para a gente experimentar uma conexão profunda, é um chamado para a gente experimentar a verdadeira intimidade, para a gente compartilhar a inspiração, para a gente compartilhar a alegria do espírito. Esse é o chamado. Então, por trás de cada relacionamento que te desafia ou que você não está experimentando essa perfeita conexão, tem um chamado ali pelo amor. E aí a minha postura ao olhar para os relacionamentos muda se eu estou procurando isso. Assim, ó, eu quero ver o chamado, eu não quero olhar para o problema. Porque muitas vezes a gente, né, tem que, de novo, o ego olha e fala, você tem que resolver esse problema. E seu olhar fica para o problema. O que Jesus está falando é, muda esse foco. Ao olhar para o irmão, olha, qual que é o chamado aqui? Qual que é o chamado aqui? Eu quero ver o Espírito Santo aqui. Entende? É outra postura. Isso, de novo, isso muda tudo nos nossos relacionamentos. E a gente pode decidir por isso agora, sabe? Decidir. Porque uma coisa, gente, é a gente saber e falar, ah, já sei. Eu preciso decidir praticar isso. Eu preciso decidir viver isso, sabe? Tipo, eu quero viver isso diante de todos os relacionamentos. É isso que eu vou buscar. Eu quero ver no meu irmão o chamado daquele que fala por Deus nele. E tem um chamado. Porque, gente, tem uma orquestra perfeita, divina, que orquestra mesmo cada encontro. E se você tá diante de qualquer irmão, é porque tem um chamado do Espírito Santo, tem um chamado de Deus ali para aquele relacionamento. Não tem erro nisso. Só que a gente às vezes está tão focado, né, no problema ou na forma daquele relacionamento que a gente não foca no chamado. A gente não foca em reconhecer o Espírito Santo ali. Que é o que, e eu adorei isso que ele falou, que o Espírito Santo é a ideia de cura. Então é olhar e falar assim, eu quero ver qual que é a cura que tem para mim aqui nesse relacionamento. Eu quero receber essa cura. Por que que esse irmão está aqui na minha frente? E eu quero essa cura e eu quero que isso seja uma lição de amor. Quero que o Espírito Santo use esse relacionamento para que eu possa viver uma lição de amor. Isso aí, vamos lá. Parágrafo 3. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. Espera aí, vamos lá. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua, tá? Então, a minha decisão de ver o meu irmão através do Espírito Santo. Então, a minha decisão de ver o meu irmão através desse olhar de cura, porque lembra que ele falou? O Espírito Santo é a ideia de cura. Então, a minha decisão de olhar para o meu irmão com essa ideia de cura vê o teu irmão através do Espírito Santo na tua mente, na sua mente. Então, se eu vejo na minha mente, o meu irmão, através dessa ideia de cura, eu vou reconhecer o Espírito Santo na minha mente. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O é o Espírito Santo, né? Por isso que tá com O maiúsculo. Eu vou reconhecer o Espírito Santo. Vamos alcançar aqui. Eu sinto que ainda tem um passinho para a gente alcançar, além da teoria, o que ele está falando. Então, vamos junto tentar buscar essa experiência. Pode pensar nessa mesma pessoa aí que você pensou um pouquinho antes e tenta alcançar isso. Fazer esse exercício ao olhar para essa pessoa. Ver o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. E é ainda mais profundo, ó. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na mente dele também. Na sua mente, na mente do irmão. Vamos de novo aqui nesse exercício. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na mente dele e o reconhecerás na tua. Vê o teu irmão ó, vê o teu irmão através da ideia de cura. Vê o teu irmão através da ideia de cura que tem na mente dele. E você vai reconhecer essa ideia na sua mente. Nossa. É isso, é se unir com seu irmão nessa ideia de cura. E aí ele continua aqui, ó. Que é parágrafo 3, né? Sentença 5. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortalece. Gente, isso é muito prático mesmo, porque se eu olho de novo e eu vejo o problema do meu irmão, se ele traz um problema e eu foco no problema, né, vou querer. Por isso que não, por isso que a gente fala tanto aqui na frequência, né, principalmente na prática da expressão, por exemplo. Não é para aconselhar, não é para tentar corrigir, não é para tentar ajudar, porque fazendo isso você está olhando para o problema, você está olhando para a pessoa ali, né? E aqui o que ele está falando é, não, a gente quer se encontrar na ideia de cura, né? Eu vou te ouvir, mas eu vou me unir a você na intenção de cura, na ideia de cura. Eu vou ver em você que se você está na minha frente, você tem uma intenção de cura. Porque não tem outro jeito entre 7 bilhões de pessoas do mundo de você estar na minha frente se a gente não tivesse algo para curar juntos. Nossa, é isso. Nesse lugar eu reconheço a perfeição de cada encontro. E essa parte, o que reconhece no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo e o que compartilhas, tu fortaleces. É isso, porque se eu foco no problema, eu tô fortalecendo o ego do meu irmão, tô fortalecendo o ego. E se eu foco na ideia de cura, na intenção de cura daquele relacionamento, eu tô fortalecendo isso. E é isso que a gente quer fortalecer. A gente quer fortalecer o Espírito Santo, a gente quer fortalecer a cura. E como o curso fala também, curar e fazer feliz. Fazendo isso, eu tô fortalecendo a felicidade. Então é nesse lugar, vamos nos unir. Na ideia de cura. Isso que significa nos unirmos no Espírito Santo. E esse é o único jeito da gente se unir aqui no mundo, de verdade. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo, e o que compartilhas, tu fortaleces. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens que compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te. Por quê? Vão assustar-te porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Nossa. Isso está fadado a produzir medo. Nossa. Estão entendendo a essência, a importância do compartilhar? Tá aqui, gente. O compartilhar a mente, né? Compartilhar, a ideia de compartilhar, que é muito profundo para o curso. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, né? Nesse lugar sozinho e individual, os teus pensamentos vão assustar-te. Por quê? Por adotar o ponto de vista do ego, que é individual, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Esse é o lugar que a gente entra, que a gente experimenta a sensação de não estar sendo guiado. Que você está querendo usar o ego como guia para sair do sistema de pensamento que ele criou. Não vai funcionar. Porque ele não quer essa saída. Isso está fadado a produzir medo. A gente vai experimentar medo. E esse medo aqui, gente, ele pode ser refletido de diferentes formas. Desde esses pensamentos, eu não escuto, eu não dou conta, eu não sei, eu tenho medo de compartilhar, não posso falar o que eu penso porque o outro não vai gostar. Nossa, a própria ideia, né, de é pesado, é difícil, também vem desse lugar. Isso é uma forma de medo. Estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. A gente está tentando usar o nosso próprio pensamento individual como guia. Isso está fadado a produzir medo. E de novo, o medo também ele pode vir aqui nessa sensação de falta de conexão mesmo, falta de alegria, falta de inspiração. Isso também é um reflexo do medo. Por quê? Né? Se eu estou ouvindo, o Espírito Santo é o espírito da alegria. Ao ouvir, né, ao me conectar com esse lugar, eu experimento alegria, eu experimento inspiração, eu experimento expansão, eu experimento essa vontade de compartilhar. Então, o medo aqui ele pode ser refletido de muitas formas. Vamos lá, vamos seguir. Parágrafo 5. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo o que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. Logo, o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego. Então, a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com os símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz, porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Vamos lá, tem duas palavras-chave aqui para a gente olhar. É isso aqui quando ele fala de destruição, né, e compreensão. Uau, isso é muito profundo, porque quando a gente começa a entrar em contato com a metafísica desse curso, né, com essas ideias que são muito profundas, é muito comum o ego levantar a sensação de perda, de sacrifício, de sofrimento, sabe? E a sensação é essa, de destruição. Parece que o Espírito Santo é uma ameaça para o ego, porque ele vai destruir o que o ego fez, né? E por isso a gente tem tanto medo, por incrível que pareça, por mais bonito que seja na teoria, né? Ah, entrega os seus relacionamentos para o Espírito Santo. Na teoria é lindo, mas na prática a gente tem muito medo disso, porque tem uma crença muito inconsciente de que entregar os relacionamentos para o ego, para o Espírito Santo, os relacionamentos que o ego fez, né? Todos os símbolos, na verdade, tudo que o ego fez entregar para o Espírito Santo é igual à destruição. Tipo, o Espírito Santo vai destruir o que o ego fez. E a gente precisa olhar para essa ideia de destruição, porque ela é uma crença. Ela não é real, tá? Ela não é real. É nesse lugar que o ego nos amedronta mesmo. Ele começa a levantar todas as ideias de perda, de morte, de sacrifício mesmo, é uma grande armadilha que ele usa para a gente não avançar e não dar os passos que a gente precisa dar no nosso caminho espiritual, tá? Essa ideia de destruição. Gente, não é a intenção do Espírito Santo nenhuma destruir nada. É a intenção dele reinterpretar, desfazer. Ele vai desfazer, como Jesus falou aqui, cadê? É função do Espírito Santo desfazer. Cadê? Cadê o desfazer aqui? No parágrafo 5, a sentença 5. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Desfazer, não destruir, tá? O desfazer, ele acontece naturalmente quando eu recebo uma reinterpretação daquilo que o ego fez. sem sacrifício e sem perda, tá? Com compreensão. Então, a cura para esse medo da destruição é a compreensão. E o que que é essa compreensão? É eu conseguir compreender a verdade, né? Compreender a metafísica básica desse curso. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Quando eu consigo compreender isso, eu naturalmente escolho de novo. Sem sacrifício e sem perda, ó. Escolho de novo. Então, gente, sacrifício, perda e destruição não são parte desse curso, ok? Isso é parte do caminho do ego. O que faz parte desse curso é compreensão, desfazer. Isso faça, desfazer. E o desfazer não significa destruição. Ok? Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. É algo que a gente vai ter que lembrar muito, porque podem reparar, isso o ego vai levantar muito. Quando a gente estiver perto de uma cura verdadeira, perto de entregar mesmo algo para o Espírito Santo, ele vai levantar isso. Vai levantar essa ideia de perda, de sacrifício, de destruição. E nessa hora a gente precisa lembrar, isso é uma ideia. Não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer sim desfazer a ilusão. E é tarefa dele, ele vai fazer isso, mas ele só vai fazer se a gente permitir, com muita gentileza, com muito cuidado, com muito amor e com compreensão. Eu vou compreender isso, nesse sentido de, uau, isso que eu pensava que era verdadeiro, isso que eu pensava que era que fazia, que era a minha felicidade, não é. Então, nesse lugar tem uma aceitação desse desfazer. Então, essa palavra compreensão é muito chave aqui. E olha que linda, a compreensão é luz. É isso, vem, é o um entendimento. Olha, isso aqui não era verdade, eu achava que era e não era. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. Lembrando que o conhecimento é essa experiência da verdade, né? Eu conheço a verdade. Por isso, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, a compreensão, a luz é isso. Isso é luz, né? A verdade é luz. E aí, essa última parte, né? Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Gente, maravilhoso isso. Porque é isso que a gente está. A nossa jornada espiritual é sobre isso. A gente está reinterpretando tudo. Na verdade, a gente está aprendendo a entregar tudo que a gente pensa sobre a gente, que envolve o que eu penso também sobre os outros, para que o Espírito Santo reinterprete para mim. É isso que a gente está aprendendo a fazer. Tipo, reinterpreta para mim. Reinterpreta para mim. Me reinterpreta para mim. É tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Vamos lá. Ainda ele segue, parágrafo 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tens significado à parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso o que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego, porque é tão calmo. A paz é o maior inimigo do ego. Por quê? De acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas, nossa, olha isso, gente. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O ego adora uma treta, né, gente? Fala, nossa, é um problema, vamos lá. Vamos ver, vamos resolver. Quero ver. Não, não, ele adora uma treta, né? E o Espírito Santo, não, gente, tem nada acontecendo aí, não. Foca no amor, foca na paz. Não, olha lá, você não viu aquela pessoa me olhou torta, você não viu aconteceu isso, você não viu tem isso. Gente, o ego ama uma treta. Meu Deus, é exatamente isso. E ó, o Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com sua força. E eu acho que aqui tem uma chave para a gente praticar. Toda vez que tiver uma tentação para a gente focar no erro, focar na treta, é invocar a força do Espírito Santo. É tipo, Espírito Santo, me dê sua força agora. Ao invés de cair na tentação, Espírito Santo, me dá essa força agora. Eu tô muito tentada a confirmar esse problema. Tô muito tentada a entrar nessa guerra. Tô muito tentado a julgar aqui. É a força. A gente precisa aprender a invocar essa força. Ao Espírito Santo, ó. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego recebe com boas-vindas. É maravilhoso isso. Vamos lá, vamos seguir. Na sessão 11. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão intimamente relacionados, quanto o tempo e a guerra. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebe nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. Vou repetir essa parte, vamos lá. O que percebes nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado. Mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar o que, para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno. Porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz. E a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. Eu tô lembrando aqui de uns lembretes do amor. Não tô lembrando todos eles, mas que fala dessa parte aqui, que fala basicamente que sempre tem um ponto de encontro. Enquanto o ego, ele está focado, né, nas diferenças e nos problemas e às vezes nas resistências dos outros. O Espírito Santo está nos chamando o tempo todo para encontrar esse ponto de encontro, que é essa parte que ele está falando aqui. O Espírito Santo pode lidar com o um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Gente, na mente de todo mundo, pode ser a pessoa mais nervosa, pode ser a pessoa mais estressada, pode ser a pessoa mais doente, pode ser a pessoa mais chata, pode ser a pessoa mais encrenqueira, mais fofoqueira, mais desafiadora. Parte dessa mente é a favor de Deus. E é essa parte que a gente tem que buscar. Para se relacionar com todos, assim, sabe? Tem que achar esses lembretes, porque é a prática desse lugar, sabe? Tipo, tem que fala do ponto de encontro. Tem esse ponto de encontro. E a prática dele é: eu estou com você, não estou contra você. Porque a premissa do ego é essa guerra. Como a gente se vê separado, né? E tem essa ideia de separação na mente. É como se o tempo todo eu estivesse em guerra com o outro. O meu sistema de pensamento tá normalmente em guerra com o sistema de pensamento do outro, e o outro é uma ameaça para o meu sistema de pensamento, porque ele com certeza pensa coisas muito diferentes de mim. Isso é muito inconsciente, tá, gente? E a gente nem percebe muitas vezes que está em guerra. Por isso que a gente às vezes vai nos lugares e fica incomodado com as pessoas, sabe? Volta cansado, volta, sei lá. Porque é isso, você está em um estado de guerra, né? Atacando e defendendo ideias o tempo inteiro. Isso é um estado de guerra. E toda vez que a gente está identificado com o tempo, a gente está nesse estado de guerra. E o que está por trás dessa ideia de guerra é esse pensamento, assim, ó, essa pessoa está contra mim. É cada um por si, meio que assim, sabe? Tipo, é cada um por si, eu preciso defender o meu sistema de pensamento. Porque o outro é uma ameaça, é o que eu tô pensando. E aí você entra nesse lugar de ataque e defesa de ideias mesmo, sabe? E a cura é buscar esse ponto de encontro, porque tem uma parte na mente de todos que é a favor de Deus. A gente precisa encontrar isso, esse ponto de encontro. E o lembrete que ajuda é: eu estou com você, não estou contra você. Estou com você. A evolução dele é: eu estou em você e eu sou você, né? Mas enquanto a gente está acreditando que tem um caminhozinho, eu estou com você. Até que eu consiga ver que eu estou em você e que eu sou você. Para sair do estado de guerra, o primeiro passo é: não estou contra você. Estou com você. A diferença que faz nos nossos relacionamentos, a gente começando a praticar esse lembrete, é absurda. Porque você não percebe o quanto você está em guerra com seu marido, com seu filho, com seu chefe, com seu cliente, com seu fornecedor. Tem essa ideia na mente, com seu funcionário, com seu amigo. Tipo, tem essa ideia muito inconsciente: eu estou contra você, você está contra mim. E aí começar a praticar isso, não. Eu tô com você, não estou contra você. Você tá comigo, você não está contra mim. Vai te trazendo para esse lugar de igualdade. Aí depois a evolução é: eu estou em você, você está em mim. Até que a gente consiga experimentar: eu sou você, você sou eu. Tem um caminho aí, né, pra gente percorrer, pra gente conseguir experimentar essa unidade. Nossa, isso é muito bom, hein? Vamos anotar isso aí para nossa ferramenta, inclusive. Porque é o caminho mesmo, assim, né? Dos relacionamentos. Então, beleza. Tu que és parte de Deus, não estás em casa, a não ser na sua paz. E aí, o estado de paz é esse estado da ausência da ideia de separação, esse estado de ausência de conflito mesmo, né? Ausência de ataque e defesa. Esse lugar de: eu tô em paz, sabe? Tipo, não tô aqui contra você, não quero defender nenhuma ideia, não quero estar certo, não quero nada de você. E tem um caminhozinho pra gente conseguir alcançar e manter esse estado de paz, né? Nos relacionamentos. Tem uma desistência de um tanto de coisa pra gente conseguir ficar aí. Então vamos lá. Parágrafo 11. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende. E seja aberto ao aprendizado. Acho que ele precisa lembrar, gente, né? Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre, e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação. Porque guarda a memória de coisas passadas e por vir, e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Vou repetir. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre. E ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir. E atrás. Ao presente. Ele mantém esse contentamento. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente. Pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Amém. Vamos ver receber, gente. Amém. Que é isso. Bom abrir espaço, né, para a gente receber isso. Deixa eu ver o chat aqui. Como é que vocês estão aí, gente? Me contem. Beleza, isso me traz paz. Que bom. Dilene, hoje Jesus chegou chutando a porta. Que milagre essa lição. Maravilhoso. Lucinéia, eu até anotei esses lembretes no papel e carrego ele comigo. Bateu muito forte eles em mim quando você não os deu. Que bom, Lucinéia. Vamos praticar eles, né? Andréia, descansando em Deus com Elvis. Vamos todos. Ele tá descansando em Deus. Chegou aqui para demonstrar esse estado de descanso, né? Bom. Mas alguém sente de compartilhar alguma coisa aqui no chat? O Elvis está esperando. Viver. Se você entender isso, ele nos pede tão pouco, pede a cura dos seus relacionamentos. Pede a nossa alegria, né, Vivi? E a gente fica amarrando essa alegria aí. Vê se pode. Ele quer que a gente cure tudo, os relacionamentos, cure tudo. Muito bom. Tá bom, gente. Então acho que é isso, né? Lembrando que amanhã tem roda de expressões, curas e milagres com a Pati. Sábado a gente tem o encontro de filmes com o David. Queria falar um pouquinho sobre isso. Não sei se todo mundo que tá na tribo tá sabendo, gente, mas é. Tanto a gente pedia, né, esses encontros em português e a gente conseguiu uma tecnologia de inteligência artificial que está traduzindo esses encontros. Então, o David voltou a fazer os encontros com filmes. Um sábado sim, um sábado não. Então, eles fazem lá na tribo em inglês, num sábado, e no sábado seguinte a gente apresenta essa gravação, a Vanessa, nossa host aí desse evento, em português. Então, esse sábado tem, 1 hora, né? Sábado, 1 hora, filme comentado com o David Hoffmeister, não percam. Vai ser muito legal dentro da Tribo de Cristo. Se você está ouvindo isso no YouTube ou no Spotify, visita o nosso site, entra para a nossa tribo, é o cristoemvocê.com, tem as informações da tribo.
Na descrição
Ah,
aqui
na descrição aqui
da live.
tem, mas se for Spotify não, né? Mas se for no Spotify não tem, né? O cristoemvocê.com, lá tem tudo. E é isso, a gente está aqui nessa imersão, olhando para muita coisa. Com certeza teremos novidades na frequência e na tribo. A gente está em oração aí sobre uma programação nova para a tribo. E a gente aceita sugestões, tá? Se vocês que estão na tribo aí quiserem dar alguma sugestão de encontros, o que que vocês gostariam de ter lá na tribo, manda um e-mail para a gente no contato arroba frequenciadoamor.com. É, aproveita que nós estamos aqui olhando para isso. Então, se tiver alguma coisa, sei lá, alguma inspiração aí no seu coração, algo que você gostaria de ver lá na tribo, manda para a gente, que a gente vai olhar com muito carinho. Que mais que eu falar? Em maio, a Kirsten e a Marina estarão no Brasil. Quem não conhece a Marina, a gente publicou no YouTube da Frequência uma entrevista com ela. A Marina é da comunidade da Living Miracles, né? A Kirsten também. Vale a pena assistir essa entrevista no YouTube, vocês conhecerem a Marina. E ela e a Kirsten, que é a ex-mulher do David, vão estar no Brasil em maio. E a gente vai ter um retiro aqui na casa com elas, de 1 a 5 de maio. E um retiro em São Paulo, no interior de São Paulo, no Mosteiro de Taizi. 17, 18 e 19 de maio. As inscrições ainda não estão abertas. Aqui, principalmente, são poucas vagas. A gente vai abrir primeiro na tribo, então a gente vai avisar vocês assim que tiver tudo pronto. A gente está levantando os custos, né? Porque tem as passagens delas, elas vão vir do México. Então a gente está levantando os custos, em breve a gente vai abrir as inscrições. E é isso. Muitas oportunidades lindas para a gente estar junto. Queria lembrar também, não sei se todo mundo sabe, mas todos os dias às 8 da manhã a gente tem as lives, tá? Com a leitura e a prática das lições do curso. 8 horas da manhã no YouTube da Frequência. Tem muita coisa legal para a gente estar juntinho. E é isso. Não é isso, Elvis?
Descansando em Deus.
Descansando em Deus. Beijo e até mais.